Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da regulamentação da reforma tributária. O texto agora está no Senado e, se aprovado no Congresso Nacional, passa para o presidente Lula. Na manhã de hoje, a reportagem da tua Rádio Cacique conversa com o deputado federal Sanderson, do Partido Liberal aqui do Rio Grande do Sul, que é contra a essa proposta. Deputado, bom dia, bem-vindo à tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha, conversando hoje com Lagoa e com toda a nossa região.
Bom dia, para mim sempre um prazer falar com Lagoa Vermelha, a população de toda a região, a tua Rádio Cacique, que sempre demonstra muita idoneidade e muita responsabilidade na divulgação das notícias, informações, enfim. E nós realmente estamos muito preocupado com a pressa que o governo federal adotou para fazer a regulamentação da reforma tributária. Nós aprovamos a reforma tributária o ano passado. Nós, que eu digo, a Câmara dos Deputados e o Parlamento. Eu votei contra. Mas agora, a toque de caixa, com pouca discussão, fizeram a votação da regulamentação. A matéria segue para o Senado e depois vai para a sanção. Mas o fato é que nós, eu e mais 145 deputados federais, votamos contra a regulamentação, porque, primeiro, a matéria não foi discutida o suficiente. Segundo, porque aquilo que nós prevíamos lá na aprovação da proposta de emenda à Constituição 45 no ano passado, que jogava muitas das situações para a regulamentação infraconstitucional, e nós temíamos um aumento da carga tributária, isso realmente aconteceu quando vimos o relatório apresentado pelo relator e percebemos que sim, havia aumento de carga tributária. Nós só aceitaríamos uma reforma tributária que fosse para pelo menos manter a carga e tirar burocracia, diminuir burocracias e aquilo que eles falam de cipual normativo tratando das questões de arrecadação, seja no âmbito federal, seja no âmbito dos entes federados, estados e municípios, teria que haver essa diminuição da burocracia e essa diminuição foi muito tênue. Mas o que nos colocou contrários à regulamentação não foi nem a questão da desburocratização não ser tão agressiva, vamos dizer assim, não ser tão substantiva. Foi o fato de haver aumento de carga tributária. Nós já temos a maior carga tributária da América. Hoje o Brasil tem uma carga tributária que se aproxima a 40%, com a chegada do atual governo em janeiro do ano passado. A arrecadação tributária no âmbito federal cresceu, bateu recorde, inclusive, cresceu próximo a 10%, o que indica que o contribuinte brasileiro está pagando mais impostos, está pagando mais tributos. Então, a carga aqui já é alta com essa nova configuração legal aprovada na Câmara. Claro, a matéria vai ao Senado, mas, sinceramente, não acredito que o Senado vai modificar alguma coisa. Então, nós temos, infelizmente, um aumento de carga tributária que vai ser péssimo, sobretudo para os setores produtivos.
Deputado Sanderson, o senhor falou sobre esse texto que está sendo discutido agora a nível do Senado. E quais os principais pontos que o senhor é contrário a esse texto aprovado pela Câmara dos Deputados e que segue para o Senado? E eu já vou emendar uma outra pergunta, deputado. O senhor disse que acredita que esse texto não deve ter modificações agora no Congresso Nacional, mas acredita que ele deve ser aprovado pelos senadores?
Olha, vendo as votações anteriores, as votações do Senado, nas votações do Senado, a oposição ao governo do PT é mais fraca ainda lá no Senado. Nós temos uma oposição organizada até de forma bastante unida e uniforme na Câmara. O Senado, a força do PT é ainda mais forte, o que eu não acredito, então, em modificações ao Senado. A matéria, infelizmente, vai ser aprovada no Senado e depois vai a sanção, né, autorizando o Poder Público Federal, as autoridades tributárias do Brasil a botarem a faca no pescoço de contribuinte como nunca antes visto. E o que nós destacamos, Luiz, como algo ruim, né? o aumento da carga tributária para setores produtivos de serviços e comércio. Nós temos, se nós dividirmos o bolo arrecadatório do Brasil em partes, nós vamos ter mais ou menos 25% da arrecadação vinda do setor primário, que é a produção agrícola, pecuária, etc. Mais ou menos 25%, um pouquinho menos, da indústria, e o restante é tudo de serviços, comércio e setor terciário, que é o setor que está sendo mais afetado. Alguns segmentos da indústria e do agronegócio e da produção agrícola vão ter uma carga mantida. Não é que vão ter nenhum benefício, só não vão ter carga tributária aumentada, né? Então, aquilo que se imagina, nós vamos arrecadar mais e mais e mais para ter melhores serviços, isso é uma mentira. Porque o Brasil hoje já arrecada 40% de tributo, o que faz que o brasileiro, o contribuinte, trabalhe quase 5 meses por ano só para pagar imposto, e os serviços de saúde são ruins, os serviços públicos de educação são ruins, o nosso serviço de segurança pública não é bom, a infraestrutura, estradas não são boas. Então, nesse cenário todo, nós, enquanto oposição, fomos, e não tínhamos o que fazer, fomos obrigados a votar contra essa reforma tributária, que, como eu disse, é deletéria para o contribuinte, é ruim para o consumidor, é destrutiva para os setores produtivos.
Certo. E na sua percepção, deputado Sanderson, se não essa reforma tributária, que mudanças deveriam ser feitas aqui no sistema tributário de impostos do nosso país?
A primeira coisa que nós temos que ter feito é uma reforma administrativa para a diminuição do Estado, sem diminuir o tamanho do Estado brasileiro, que é muito grande, e com a chegada de Lula e companhia, aumentou. Nós tínhamos 22 ministérios, hoje está em 40 ministérios. É gastança, torração de dinheiro, né? Manejam o dinheiro público como se fosse dinheiro privado. E o dinheiro, ele é do contribuinte. Nenhum gestor, seja presidente, seja prefeito municipal, seja governador do Estado, tem o direito de torrar dinheiro que não é dele. O dinheiro é do contribuinte, é dinheiro público. Então, o que nós teríamos que fazer para consertar as contas do país? Cortar gastos. Fazer como a Argentina fez, está fazendo agora. Em 5 meses, Javier Milei chegou, a Argentina estava totalmente quebrada, a economia da Argentina ruída, e ele que fez? Fechou a torneira, diminuiu de 20 ministérios para 8, fechou, terminou com gastos desnecessários, qualificou o orçamento e já está dando resultado. É o 5º mês consecutivo de superávit primário. A moeda argentina já valorizou 30% em comparação ao dólar, enquanto que a moeda brasileira diminuiu 20% em comparação ao dólar. Então, as saídas, né, estão localizadas justamente no lado oposto do que o governo do PT fez. Não é aumentar a tributação, é cortar gastos, diminuir o tamanho do Estado, fazer com que o Estado seja resolutivo, que os serviços sejam qualificados a um preço menor. Não é isso que Lula, Haddad estão fazendo. Então, eu identifico de forma muito clara que a saída para o remédio fiscal e para a organização das contas públicas brasileira não está no aumento da arrecadação, não está no aumento da tributação, não está numa política fazendária fiscalista, ao contrário, está numa política de diminuição do Estado, de evitar gastos desnecessários, com qualificação de despesas, e aí sim nós poderíamos fazer um equilíbrio. Dessa maneira, pode botar uma carga tributária de 50% que não vai ter condições de fazer o equilíbrio, porque o gasto é muito grande, o gasto é desqualificado, o gasto é prejudicial ao interesse da população. Pode notar que, mesmo com aumento gradativo que aconteceu da carga tributária nos últimos anos no Brasil, os serviços públicos não melhoraram, ao contrário, pioraram. Então, se o Estado não é um fim em si mesmo, os governos não são um fim em si mesmo, eles existem para melhorar a vida da população, para entregar serviços públicos de melhor qualidade, para tirar a burocracia, para atrair investidores, para com esses investidores gerarmos emprego para a juventude que está entrando no mercado de trabalho, etc. Se o Estado não é o fim em si mesmo, ele não pode estar figurando nesse processo para atrapalhar e para gerar custo, que é o que hoje nós estamos percebendo, o Estado gerando custo, o Estado gerando prejuízo para a população brasileira, quando o Estado deveria, no máximo, então, não atrapalhar. Se não vai ajudar, não atrapalha. Hoje, o Estado brasileiro, na governança federal, além de não ajudar, atrapalha bastante. E nós, no Rio Grande do Sul, passando por momentos dificílimos, quando precisávamos de ajuda federal, de um apoio volumoso e intenso do governo federal, não estamos tendo. Veja a necessidade das contas públicas estarem ajustadas. É igual a economia de uma casa. Se numa economia familiar, pai e mãe trabalham, cada um ganha R$2.000, tem então uma receita de R$4.000. Se as despesas forem de R$5.000, nós todo mês vamos gastar R$1.000 a mais. Vai chegar no fim do ano, estoura a conta, perde-se crédito, né? E o que a família vai ter que fazer? Né? Ou vender patrimônio, casa, vender carro, ou tirar os filhos da escola particular, se porventura estão em escola particular. Essa é, de forma, assim, num paralelismo, é o que nós estamos passando hoje. Muitas despesas, muitos gastos, e para conter esses gastos, o governo teria só uma alternativa responsável e idônea, que é cortar gastos. Não fez, fez o contrário, então, que é mais fácil. Para o governo é mais fácil, mas para a população é um desastre, porque nós vamos entrar aí em momentos muito difíceis com aumento dos serviços, né? Por exemplo, vou testar um exemplo. Vai haver aumento de tributação, por exemplo, de pneus, pneumáticos, pneus, né? Vai aumentar, inclusive, com taxação a maior de pneus que venham do exterior. Será que não vai aumentar o frete? Óbvio que vai aumentar o frete. Se o pneu vai aumentar o seu preço, nós temos transporte hoje praticamente todo no Brasil via rodoviário, sob rodas, sob pneus, é óbvio que aumentando o preço do pneu vai aumentar o preço do frete. Se vai aumentar o preço do frete, vai aumentar o preço de tudo no Brasil. Então, é uma cadeia negativa, um círculo vicioso que nós tentamos barrar na Câmara, né? Fomos atropelados, e eu digo que fomos atropelados não só por votos da esquerda, porque a esquerda, o PT e os partidos da esquerda têm 120 votos, eles tiveram 336 votos, isso quer dizer que vários parlamentares eleitos sob a plataforma do Estado pequeno, de programas de direita, né, que não permitem a gastação, votaram a favor de um projeto perdulário, de um projeto gastador, e agora, né, o prejuízo está aí. O Senado, sinceramente, acho que não vai modificar. E a conta vai cair diretamente no colo do contribuinte brasileiro.
Certo, agradeço ao deputado Sanderson aí por atender na manhã de hoje a reportagem aqui da tua Rádio Cacique. Muito obrigado, deputado.
Um abraço, obrigado, Luiz, ouvinte da rádio, tua Rádio Cacique. Um abraço a toda a população de Lagoa Vermelha.
Feito, encerramos por aqui a nossa entrevista com o deputado Sanderson, que ele que é deputado federal, foi eleito pelo PL aqui do Rio Grande do Sul, e a gente falou hoje, tratamos na nossa pauta sobre a reforma tributária, que foi aprovada na Câmara dos Deputados ainda na semana passada, agora vai à votação no Senado, e se aprovado no Senado, passa então para o presidente Lula. A gente falou então com o parlamentar sobre esse assunto e trouxemos, né, a realidade de como está acontecendo, o que foi debatido no texto base aprovado então pela Câmara dos Deputados, e eu retorno com vocês aí no estúdio da tua Rádio Cacique.